Está iniciando Sala de Audiência. Este programa é produzido pela Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul e disponibilizado às rádios filiadas à AGERT. A apresentação desta edição, Elizabeth Maria Kirschke.
Olá, está começando o programa Sala de Audiência. Transmitido pela Rádio Web Ajures, este programa também é disponibilizado em convênio com a AGERT para rádios associadas. Hoje vamos falar sobre as mudanças no processo de adoção nos últimos tempos. O tema veio à tona após o Conselho Nacional de Justiça deliberar uma resolução que permite o ingresso de estrangeiros no Cadastro Nacional de Adoção. Para nos explicar um pouco mais sobre estas e outras alterações, vamos conversar hoje com a juíza de direito, Conceição Aparecida Gabardo, do Juizado Regional da Infância e Juventude de Osório. Seja bem-vinda, colega Conceição. Conceição, o que, muda nos últimos tempos, a partir da Lei 12.010, o que, mudou na adoção, em termos de adoção?
Bom dia, Elizabeth. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. O tema da adoção, para quem trabalha na área da infância e da juventude, ele é um dos mais importantes e um dos que nos trazem mais alegrias e, ao mesmo tempo, algumas tristezas. Por quê, Beth? Porque até chegarmos à efetividade da adoção, nós passamos por uma série de outras tratativas, quer administrativas e quer processuais, né, que culminam com a adoção. A Lei 12.010, que é de 2009, ela mudou o referencial do Estatuto, que antes ele previa a adoção como uma medida primeira para um caso, né, de situação em que a criança estava desamparada, negligenciada ou estado de vulnerabilidade. Se fala muito que a Lei 12.010 se chama Lei da Adoção e, na verdade, ela não prioriza a adoção. O viés do legislador mudou. Agora, a gente tem uma preponderância, né, de trabalharmos em cima da convivência familiar. Então, na realidade, esta lei poderia...
Deve prevalecer sempre.
Sempre, né? Sempre. Então, essa lei deveria ser chamada de Lei da Convivência Familiar. O Estatuto teve, com relação a este tema, mudanças significativas, né? Por quê? Porque se passou a entender que toda criança tem o direito de permanecer com a sua família biológica, né? Este é o trabalho primeiro do juiz da infância e da juventude.
Isso é importante que se diga, né, Conceição, agora, quando há toda essa comoção social em torno do caso do menino Bernardo em Três Passos, em que foi justamente nesse sentido a decisão do juiz
colega
da infância.
Uhum. Aliás,
no sentido de preservar a convivência,
a família, exatamente, a convivência do menino com o pai. Aliás, a gente tem que frisar que nós não podemos tratar aqui do caso, o processo que está em apreciação, em andamento, mas vamos tratar em tese.
Sim.
Certo, Beth? A decisão do colega foi com base no que prevê o estatuto. Né? Inclusive, já tivemos conversas assim, entre colegas, de que foi muito diligente, né, o procedimento tanto da promotora como do colega Fernando. E, aliás, muito rápido, porque a partir do momento que ele recebeu o pedido da promotora, a audiência foi designada para 11 dias. Então, nós temos nisso uma rapidez muito, muito boa em prol do menino. Né? Infelizmente, o resultado foi o que se viu, mas é como a gente conversou. Nem a promotora e nem o juiz tinham como prever um comportamento irracional. Né? Nós não trabalhamos em cima daquilo que é inesperado. Então, todo e qualquer juiz diante de uma situação dessa deveria fazer o que foi feito. Chamar o pai, o menino já estava com 11 anos, ele manifestou a vontade de permanecer com o pai. E é o nosso procedimento. Casualmente, nesta semana, eu também conversei com um menino de 11 anos, uma discussão entre pai e mãe, a mãe envolvida com o tráfico de drogas. O pai estava com a guarda, mas o menino queria ficar com a mãe. Então, nós tivemos que fazer todo um arranjo, né? Um envolvimento da rede de proteção para que esse menino seja acompanhado no dia a dia dele, né? E de forma que o pai também possa manter o controle sobre as atividades diárias desse menino.
É, porque são casos, né, Conceição, mas abordando um pouco mais, que nos deparamos diariamente.
Então
não é apenas um caso. E 90% dos casos se consegue manter na família. Essas providências, essas medidas protetivas também surtem efeito. Então ganha repercussão porque houve um desfecho agora...
Trágico,
né? Que ninguém podia prever. É fácil falar agora depois que aconteceu. Mas o juiz, ele tinha que decidir, e nós temos diariamente que decidir, de acordo com os elementos que temos naquele momento,
dentro dos autos, e com os elementos que nos trazem as técnicas da rede de proteção, né? Então, neste ponto, é muito interessante a gente trazer para a nossa conversa, Beth, as últimas determinações do CNJ. O Conselho Nacional de Justiça está elaborando mais um provimento, e não uma recomendação, mas um provimento, né, que dispõe sobre a estrutura das varas da infância e da juventude. E o colega Gabriel, que é o juiz assessor do CNJ, ele encaminhou a minuta deste provimento para todas as coordenadorias da infância. Né? E na última reunião da nossa coordenadoria, nós tratamos dos pontos que atingem diretamente a atuação do juiz da infância. Por quê? Porque o CNJ, com essa preocupação que tem em relação às varas da infância e aos processos da infância, está tomando uma série de providências que nem... determinando providências para os tribunais, que nem todas ainda estão aptas a serem atendidas. Mas muitas delas vão ajudar os juízes da infância. Tá? Neste último provimento, ele determina 90 dias para os tribunais providenciarem as técnicas que vão atender as varas com mais... de comarcas com mais de 100 mil habitantes ou aquelas que são consideradas regionais. Né? Então, trazendo o nosso exemplo lá para o nosso litoral, né? Que Osório é a regional que atende a tua comarca e as demais comarcas do litoral norte. Nós estamos já com a psicóloga, assistente social e a psiquiatra, que assumiu recentemente. Então, o tribunal agora tem um prazo, né, para nomear todas essas técnicas. E, felizmente, o Tribunal do Rio Grande do Sul tem atendido essas determinações do CNJ. Né? Mas nós nos deparamos, nessa última reunião, com uma situação. O CNJ está pretendendo dar prazo para os juízes julgarem essas ações de destituição do poder familiar.
Porque essa é uma grande reclamação, né? Que nós temos um grande número de casais habilitados e um número menor de crianças aptas à adoção e, mesmo assim, o processo é demorado, enfim, e não conseguimos colocar essas crianças de forma célere no seio dessas famílias dos casais habilitados.
Mas isso também tem uma justificativa. O que nós temos na realidade prática? Nós temos um número intenso, imenso de crianças em casas de acolhimento, né? E um número maior ainda de casais habilitados. Mas o que que acontece? Por que que matematicamente, sendo maior o número de casais habilitados, por que que essas crianças que estão em número menor não estão nessas famílias? Porque o perfil que esses casais pretendem, perfil de criança, não fecha com aquelas crianças que estão nas casas de acolhimento. Normalmente, quando o casal intenciona a adoção, a grande maioria quer bebê. Ah. O que que eu tenho sugerido para as nossas técnicas lá do litoral? Que comecem a trabalhar com os casais habilitados a mudança do perfil de crianças que eles pretendem. Em vez de um bebê com menos de 2, 3 anos, vamos olhar para as crianças um pouco maiores. Né? Vamos olhar para aqueles pré-adolescentes que nós temos em número bem maior dentro dessas casas.
E até para um grupo de irmãos.
Grupo de irmãos também. E outra questão que também é importante a gente frisar, que essas crianças que estão nas casas de acolhimento, boa parte delas, até eu diria talvez que a maior parte delas, não estão com a destituição julgada. Elas ainda estão com o processo de destituição do poder familiar em andamento e ainda persiste aquele trabalho da rede de proteção de tentar reestruturar as famílias biológicas, porque este é o viés da alteração do estatuto no ano de 2009. Né? Nós temos que preservar a convivência familiar. Antes de 2009, nós poderíamos questionar, mas o que é o direito fundamental à convivência familiar? Convivência familiar eu posso ter na minha família biológica ou numa família substituta. A partir de 2009, não existe mais essa dúvida. Né? Se prepondera o direito à convivência familiar dentro da família biológica. E quando nós nos deparamos com uma destituição ou com uma suspensão do poder familiar, nós temos que ter em mente que a gente não pode jamais entender pela procedência dessa destituição como forma de punir os pais biológicos. Nós só podemos destituir em benefício da criança e jamais para punição de um pai ou de uma mãe faltosa. Né? Nós não podemos pretender a punição desses pais com a retirada das crianças. Se os pais têm algum problema, se eles apresentam alguma disfunção dentro do núcleo familiar, a rede de proteção está aí para isso. Vamos trabalhar então, esses pais.
Primeiro, precisamos acionar toda essa rede e empenhar todos os esforços no sentido de que a criança permaneça com a família biológica.
Exatamente.
No sentido de reforçar os laços, enfim, de tentar resolver os problemas que
do núcleo
desfuncionalizam
biológico.
Aquele núcleo.
Exatamente. Né? Esse é o objetivo da alteração da lei.
Sim. Né? E adentrando um pouco nessa questão, voltando um pouco a essa questão da divergência que há entre a cultura dos casais habilitados e as crianças disponíveis para adoção. É nesse sentido que está entrando essa resolução do CNJ, da questão da adoção por estrangeiros?
Talvez, Elizabeth, até o objetivo seja esse, né? De que as crianças maiores que estão aptas para adoção e que se encontram em casas de acolhimento já há mais tempo sejam vistas por esses casais estrangeiros, né, e que tenham a possibilidade de uma inclusão dentro de um núcleo familiar por estrangeiros. Talvez o objetivo seja esse. Mas o que que a gente tem que frisar? Que a adoção por estrangeiros já existia, não é uma novidade.
Sim, nós vamos continuar conversando a respeito disso após um breve intervalo.
Estamos apresentando Sala de Audiência, programa produzido pela Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, em colaboração com a AGERT.